começa com Wayne Shorter, termina com Carla Bley e Charlie Hayden. Pelo meio, ainda 8 concertos, várias jam sessions, o lançamento de um CD e as oficinas de jazz que já começam a marcar um ritmo muito próprio ao Festival de Guimarães.
É com os workshops e com os jovens e com tudo isto, com esta movimentação e com esta intensidade que o festival existe, não só pelos grandes concertos que acontecem no palco principal.
Ivo Martins, programador do Guimarães Jazz, com um óbvio destaque ao concerto de abertura, serve para confirmar a qualidade do veterano Wayne Shorter.
Nasceu num tempo em que, de facto, o jazz dá uns saltos fundamentais em termos de estética, em termos de abordagem, e participa nesses momentos que são cruciais, quando faz parte do quarteto do Miles Davis, do Weather Report. Depois disto tudo, passa por uma fase em que começa a trabalhar um pouco sobre a sua maturidade. Consegue, de facto, com poucos elementos, coisas muitíssimo bem feitas, sem excessos.
Wayne Shorter em quarteto no arranque prometedor da edição 15 do Guimarães Jazz. Ao longo dos próximos dias, há tanto para ouvir em Guimarães. O trio de Mark Copland, Abdullah Ibrahim, a Orquestra Jazz de Bruxelas ou Charlie Hayden e Carla Bley. Apenas algumas das sugestões internacionais a que se junta, claro está, a formação liderada pelo norte-americano Wayne Shorter. Wayne Shorter, numa abertura auspiciosa do Guimarães Jazz, assegura o programador Ivo Martins.
A primeira noite é o quarteto do saxofonista Wayne Shorter, talvez um dos grandes nomes deste festival. Há mais, mas parece-me, dada a sua importância e o facto de ser um quarteto que cada vez mais toca em improvisação pura, considerando o tempo real e a abordagem da música em tempo real como uma das bases de funcionamento deste quarteto, Wayne Shorter, com o Brian Blade, John Patitucci e Danilo Pérez, é talvez um dos músicos mais importantes do presente a fazer jazz e a fazer música improvisada. E pronto, e neste sentido julgo que Guimarães tem um começo muito forte.
No jazz, o jazz é como o vinho do Porto, a idade marca a diferença, dá ainda mais qualidade ao produto. Wayne Shorter é um exemplo disso ou não?
Sim, antigamente o jazz passava muito por um processo de aprendizagem em que o fator vida e tempo de vida era importante. Não havia escola, a escola era um pouco a experiência da rua, a experiência dos cafés e dos sítios onde se tocava. E então os músicos geralmente atingiam níveis de maturidade muito velhos. Atualmente, com as escolas, os jovens têm todos os solos já cifrados, passados a escrito, não é? Pelas escolas, belíssimas escolas que existem em todo o mundo e nos Estados Unidos. Então aparecem cada vez mais jovens músicos com um imenso talento e a fazer coisas, um pouco em imitação e mais em processo de imitação do que verdadeiramente a criar.
É o primeiro ano que o Centro Cultural Vila Flor acolhe o Guimarães Jazz?
Não.
Já o ano passado foi?
Sim, sim, sim. O ano passado o Centro Cultural já estava em funcionamento. Este, podemos dizer que é o primeiro ano, na medida em que nos dá uma margem, deu-nos uma margem de assimilação e deu-nos uma margem de percepção do festival para um espaço que no ano anterior nos caiu assim um pouco de cima, não se sabe como, em que nós estávamos habituados a uma escala e uma dimensão e uma proporção, e de um momento para o outro nos vimos numa escala e numa proporção e de uma dimensão absolutamente diferentes a todos os níveis. Julgo que este ano é um festival já pensado e admitido e assimilado para o Centro Cultural, e neste sentido julgo que as diferenças favorecem na nossa ótica o festival.
Mais gente pode assistir?
Sim, mais gente pode assistir. Há toda uma estruturação técnica e uma polivalência e um nível de rigor e um avanço ao nível dos apoios e toda a estruturação do festival que era absolutamente impensável conseguir-se, muito menos nas situações anteriores. O festival, nestas circunstâncias, não é, adquire uma maturidade e um enquadramento técnico-artístico que permite, de facto, tirar partido de muitas coisas, e entre essa a questão dos públicos também, que era muito desgostoso para nós sentirmos que havia gente que se deslocava para Guimarães e fazia muitos quilómetros e que chegava ao festival e não tinha a possibilidade de ver um concerto, porque o concerto estava esgotado. Isso passava-se muitas vezes com pena nossa, não é?
Há assim um maior poder de atração a público, por exemplo, que venha de Lisboa até Guimarães?
Sim, sim. Há gente que vem de Lisboa para ver concertos e há gente, inclusive, que vem de Espanha. Eu sei este ano que até há gente que mostrou interesse em vir da Alemanha para ver o Wayne Shorter.
Com o anúncio da Capital Europeia da Cultura para 2012 em Guimarães, o jazz pode ser uma das marcas dessa Capital Europeia da Cultura?
Eu sou um bocado suspeito a dizer. É assim, eu julgo que se mantivermos esta proporção que existe, não é, em relação à oferta cultural da cidade e à importância e ao peso que o Guimarães Jazz tem nessa totalidade, se mantiver esta proporção, nós temos a obrigação de fazermos uma coisa e coisas muito importantes mesmo em termos de jazz, e jazz nacional e internacional. Portanto, espero é que nos proporcionem e nos chamem à responsabilidade daquilo que conseguimos fazer até agora, não é? E que se mantenha esta possibilidade em aberto na escala global do Capital Europeia da Cultura, já se permaneça na sua devida proporção. Se isso acontecer, eu acho que é possível fazermos coisas muito sérias.
Até 18 de novembro decorre a edição 15 do Guimarães Jazz no Centro Cultural Vila Flor. Atenção às atividades paralelas, como as oficinas e as jam sessions. Há serviço de babysitting para crianças dos 3 aos 9 anos. E até um concerto gratuito no sábado, dia 18, pela Big Band do Ismai, jovens músicos portugueses da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.
Começamos com a Helena Esteves, que nos vai apresentar um espetáculo para todas as idades, O Chapéu Mágico, no Centro Cultural da Mala Posta.
Vamos! Cá vai a rapaziada animada e agitada por uma ideia genial.
No Teatro da Mala Posta, há fantoches de corpo inteiro que se transformam em atores que cantam.
Viva, viva, já está!
É, os meus truques de magia têm muita sabedoria, hein?
Olha para mim, minha amiga, mas que linda rapariga.
Olha, a cor azul e amarela ficam bem à Clarabella.
E agora queres brincar?
Não!
Clarabella perde o chapéu mágico e, ajudada pela amiga Linduzinha, parte à procura deste.
É a história de um chapéu que é mágico, que tem um papagaio que também é marciano. E há aqui um macaco que tira o chapéu às meninas, que convence a lentar que a peça começa com os fantoches. Começa com fantoches que se transformam em pessoas. E a partir daí existe a história, existe um chapéu que é mágico e que vai interagir também com os atores, tem vida própria. E depois temos um papagaio que é marciano, que há de aparecer no final e que fala e que tem uma mensagem bonita, o prazer, da alegria e do amor.
Jorge Estreia, o encenador desta peça divertida, em que também há um macaco, o Acácio, que traz na cabeça um chapéu de 3 bicos.
O macaco é mesmo um atrevido que se mete connosco, que nos tira o chapéu, que nos faz umas partidas aqui e além, e depois, pronto, passa a ser um nosso amigo e participa durante todo o espetáculo, dando um ar alegre e divertido. divertido.
Durante 50 minutos, os fantoches e a criançada regressam à magia das brincadeiras.
Numa altura em que se brinca muito, provavelmente, com as PlayStation. Aqui recuperamos um bocado aquela alegria de brincar, de correr, de saltar, de cantar e de fazer de conta e de brincarmos às coisinhas. E é um pouco aquilo que se pretende nesta peça: divertimento. E prazer.
O Chapéu Mágico fica no Teatro da Malaposta até ao dia 17 de dezembro.
O Chapéu Mágico na Malaposta em Odivelas, um espetáculo para ver aos sábados e domingos às 16 horas para o público em geral e de quarta a sexta-feira apresentações para as escolas. Ainda outros dois espetáculos a que poderá assistir com as crianças. Em Torres Vedras, no Cineteatro, há Cartoons de Mímica, um espetáculo de mimo, como o próprio nome indica, para ver amanhã às 11 da manhã. E em Sobral de Montagraço, também amanhã, um espetáculo para crianças até aos 6 anos, à procura do OO perdido, às 5 da tarde, no Cineteatro de Sobral. Outras sugestões para o seu fim de semana: a partir de amanhã poderá visitar o Salão de Outono de Arte Contemporânea no Casino Estoril. Também amanhã à tarde, na Culturgest, há mais uma maratona de leitura entre as 3 e as 7h30. Personalidades convidadas pela Culturgest vão ler textos da literatura fantástica em vários espaços públicos daquela instituição. Sendo que quem aparecer, se o desejar, também pode ler por ali textos em voz alta. Há também espaços para crianças e as entradas são livres. Ainda na Culturgest, mas no domingo, mostram-se os filmes premiados na edição deste ano do Cinanima. A sessão é às 5 da tarde, a entrada é gratuita e as senhas de acesso devem ser levantadas com meia hora de antecedência. Domingo é também o dia do concerto de Santa Cecília dos Violinhos. Esta célebre orquestra de 30 violinistas dos 7 aos 19 anos vai estar a partir das 6 da tarde no Palácio de Queluz. O concerto é de entrada livre. Esta noite em Viseu a estreia de mais uma coreografia de Paulo Ribeiro, feita em colaboração com Leonor Keil, Malgré nous, nous étions là. Tem na sua gênese textos de Gonçalo M. Tavares e é apresentado no Teatro Viriato hoje e amanhã às 21h30. A terminar, uma chamada de atenção especial para o concerto de amanhã no Festival de Jazz de Guimarães, no Centro Cultural Vila Flor, Charlie Aden com a sua Liberation Music Orchestra, acompanhados pela pianista Carla Blay.
O Charlie da Liberation Music Orchestra com a Carla Blay é uma coisa muito séria. O jazz passa por aqui, não é? Isto, são pessoas que têm um grau de intervenção e de atuação e de movimentação no jazz que estão muito para além da música que fazem, quer dizer, porque há depois um conjunto de simbologia associada, de significação associada. São músicos que trazem consigo muitos discursos, para além do discurso musical, há discursos sociais, discursos políticos, discursos de outro tipo, e essa variedade permite-lhes gozar de uma grandeza e de uma dimensão que é justamente impossível de se perceber. A própria música, por vezes, não os contém. Eles estão de tal maneira grandiosos, através dessa projeção que fazem, que a música é quase o meio através do qual eles se lançam e se projetam.
Ivo Martins, o programador do Festival de Jazz de Guimarães. Este concerto é amanhã às 22 horas no Centro Cultural Vila Flor.